O verbo stalkear se popularizou na internet como o ato de verificar constantemente o conteúdo publicado por alguém nas redes sociais, perturbando a vítima com comentários em fotos, contas falsas, ligações telefônicas e, com o tempo, se tornando uma ameaça física. A conduta de perseguição configurava uma contravenção penal, ou seja, uma infração considerada pouco grave. Porém, um projeto de lei aprovado em 2021 entrou em vigor e criminaliza a conduta de stalking, corrigindo uma lacuna no Código Penal. Além de multa, a pena pode chegar a 2 anos de reclusão. Mas, psicologicamente, quem são os chamados stalkers? O que pode desencadear esse tipo de comportamento? Quem responde a essas questões é o psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker.
Muitos são os transtornos que podem se fazer acompanhar de uma atitude de vigilância, de perseguição ou de observação continuada do outro. A gente poderia elencar, em primeiro lugar, a erotomania, é uma forma delirante ligada à psicose, em que a pessoa tem a convicção, tem a certeza de que aquela figura, em geral uma figura pública, mais ou menos conhecida, está apaixonada por ela. É um transtorno que ocorre mais em mulheres, né, que estaria relacionado à possibilidade daquela pessoa revelar o seu amor propriamente dito. Então ela acompanha, ela pode permanecer por anos, né, seguindo um ator, um político, porque, enfim, acredita, né, em alguma medida, que o outro está apaixonado por ela. A gente pode ter formas, então, mais brandas de stalkeamento ligadas a obsessões. Então, é um pensamento fixo em torno daquela pessoa e que não larga, não sossega, porque, no fundo, é uma substituição de algum outro ao outro desejo que a pessoa não consegue articular muito bem, né? Há stalkeamentos por ciúmes, inclusive por ciúmes delirantes. Também stalkeamentos em função de certas configurações narcísicas, de transtornos narcísicos, em que, assim, há uma espécie de dependência cruzada entre aquele que você segue e a função, né, que essa pessoa tem na sua vida.
Mesmo antes da internet, o chamado stalking já representava uma ameaça, principalmente para pessoas que estavam na mídia. Mas a tecnologia possibilitou uma versão potencializada do stalking, o cyberstalking.
Com a aparição das mídias e com das redes sociais, se tornou mais banal essa prática, porque você tem acesso à vida da pessoa, à vida das pessoas conexas com aquele que te interessa, né? E isso pode dar origem, aí sim, ao termo mais popular, né, stalkeamento, mas como também uma espécie de narrativa, né, de novela que a pessoa se cria, uma fanfic, que coloca aquele que um dia foi amado, um ex-namorado, uma ex-namorada, como personagem de um devaneio. E esse devaneio vai sendo alimentado, então, por fotos, pelo acompanhamento, né, pela big brotherização da vida do outro.
É pouco provável que um comportamento stalker surja em qualquer pessoa de forma circunstancial, como explica o professor.
Acho muito difícil que alguém que não tenha um transtorno mental anterior, né, uma formação delirante, uma psicopatia, uma personalidade antissocial, uma neurose obsessiva gravíssima, acho muito difícil que um transtorno como esse não esteja na base de algum stalkeamento. O desencadeamento, ele pode ser, assim, o mais improvável encontro. Uma vez te vi num bar, outra vez te encontrei e trocamos algumas palavras. Ah, você me disse que achava interessante essa minha postagem, né? Qualquer coisa assim pode desencadear uma rota, né, de acumulação de pensamentos devaneantes e, posteriormente, de stalkeamento. Há várias formas e, portanto, gravidades do stalkeamento, mas, em geral, elas se processam numa espécie de fechamento daquela relação a dois, uma dualidade. No fundo, é uma relação em que não comporta terceiros e quartos. Então, a hora que você, por exemplo, começa a colocar em jogo amigos, familiares, de uma ou de outra parte, o stalkeamento tende ou a se tornar mais perigoso, né, mostrar sua virulência, ou a arrefecer. O stalkeador, ele não lida muito bem com alguém, né, um terceiro, dizendo não faça isso, pare com isso não está certo, principalmente quando é alguém que tem alguma ascendência sobre a pessoa. Nos casos mais graves, isso não vai adiantar muita coisa, mas na maior parte dos casos, a pessoa sim pode despertar, né, do seu fechamento narcísico assim no outro pela presença aí de um terceiro. Acho que esse terceiro pode ser assim, desde um bom psicoterapeuta até um amigo, pode ser, enfim, alguém que tem ascendência sobre o stalkeador.
Nós ouvimos o psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker, que falou sobre stalkeamento e os transtornos que podem estar na base desse comportamento. Eu sou Gustavo Zanfer, para a Rádio USP.